Hoje voltamos à nossa viagem à volta do mundo em 33 línguas. Estamos, se bem se lembram, ali por volta, ali à volta do Japão. Estamos já no, perto do Pacífico, ou mesmo no Pacífico, na verdade. E vamos agora até um pouco mais a sul, até às Filipinas, onde vamos encontrar uma língua que podemos chamar de filipino. As línguas oficiais nas Filipinas são o inglês e o filipino. Também já foi o espanhol, mas agora já não é. Ora, o filipino é uma padronização do Tagalog. Tagalog é a língua da zona de Manila e tinha e tem este nome. No entanto, foi criada a língua oficial das Filipinas, uma padronização chamada filipino. Este nome já chegou a ser Pilipino, com P, porque havia um objetivo, a certa altura, de expurgar esta língua de qualquer influência espanhola e inglesa. E o F, o som F, não era próprio do Tagalog, e assim, quando se fez a padronização e se tentou dar à língua, ao padrão da língua, o nome do país, usaram-se apenas os sons da língua e não sons importados, e por isso era o pilipino. Hoje já se assumiu que a língua tem influências fortes do inglês e do espanhol, e incluindo o som F, o som F, do som da letra F, e por isso o nome é filipino. E estamos a falar de um país que, como tantos outros, tem muitas outras línguas. Este padrão está criado com base na língua da zona de Manila, e isto é algo que acontece em muitos casos. É a língua da capital, ou pelo menos da zona de poder, que acaba por se tornar a base do padrão. E, no entanto, cria-se sempre depois uma ilusão muito difícil de erradicar, mesmo entre quem sabe racionalmente como é que as coisas funcionam. A ilusão é que o padrão é uma espécie de forma depurada, quando na verdade é apenas a forma que foi escolhida, normalmente por questões políticas ou geográficas. Mas fica aquela ideia de que o padrão é algo melhor, linguisticamente melhor. Depois, esta ideia é reforçada porque o padrão é usado principalmente por quem passa por todo o sistema de educação, quem faz todo o sistema até o ensino superior, e cria-se esta ilusão, bem, se as pessoas que têm mais educação usam este padrão, então é porque o padrão resulta dessa educação, no sentido em que é falar melhor, melhor no sentido em que de forma mais intrinsecamente melhor. Quando, se por acaso a capital fosse noutra zona, as pessoas iriam usar os termos e o sotaque dessa outra zona. Não sei se estão a perceber aqui o que é a questão. Não é claro que o uso do padrão está associado a um maior grau de educação em geral, não sempre, mas em geral, mas não é por uma questão de ser melhor linguisticamente. Espero que percebam o que eu quero dizer com isto. É uma escolha que não é entre todas as formas de falar a língua, vamos ver qual é que é a melhor e a partir daí vamos usar essa. Não, calhou ser aquela, porque aquela é que está na zona que tem, onde está o poder, onde estão as atividades com mais prestígio e por aí fora. Este é um tema interessante, mas não me quero alongar muito nele, porque nós estamos a dar a volta ao mundo e estamos nas Filipinas, e não sei porque é que estou a falar disto nas Filipinas. Mas vamos continuar por ali, por aquelas ilhas entre o Índico e o Pacífico, e vamos até à Papua Nova Guiné, um país onde se fala muito inglês, e também se fala um crioulo de léxico de base inglesa, que é o Tok Pisin, onde se, por exemplo, o obrigado diz-se thank you, mas escreve-se de uma maneira muito diferente, parece o inglês, mas não é. Vem do inglês, claro. Mas além do Tok Pisin e do inglês, este país, na verdade, por algum motivo, que não é assim tão claro quanto isso, tem 10% das línguas do mundo. Tem à volta de 850 línguas. São muitas línguas. E estamos a falar de línguas muito diferentes umas das outras. Claro que algumas são da mesma família, algumas estão próximas, mas há famílias linguísticas completamente distintas umas das outras na Papua Nova Guiné. Entre cada aldeia muda, é como se nós tivéssemos línguas tão diferentes como o português e o russo, e depois logo a seguir o japonês. Isto tudo no mesmo país, entre aldeias diferentes, e é muito difícil de saber o que é que aconteceu aqui. Por que razão é que temos esta variedade tão marcada na Papua Nova Guiné? Bem, já falámos das Filipinas, já falámos da Papua Nova Guiné, E mesmo ali ao lado, mesmo ali ao lado não, mas ali perto da Papua, temos uma ilha dividida em duas partes. Uma delas tem como língua oficial, como uma das línguas oficiais, o português. E a outra língua oficial é o tétum. Estou a falar, claro, de Timor-Leste. Uma frase em tétum, eu não sei falar tétum, mas posso tentar dizer que uma frase que encontrei quando estava a escrever o livro onde criei um capítulo que deu origem a esta viagem. O livro é a história do português desde o Big Bang, e a frase é Itabele Koalia Tetun, que confesso que deveria ter apontado aqui no livro o que quer dizer, mas presumo que quer dizer fala Tetun, não sei. Curiosamente, desde a independência de Timor-Leste em 2002, tanto o português como o Tetun são hoje mais falados, são línguas mais faladas do que eram em 2010. Estão a crescer. E por hoje, se calhar ficamos por aqui. Se calhar ficamos por nesta volta ao mundo. Já estamos no Pacífico. No próximo episódio vamos falar do Maori, uma das línguas oficiais da Nova Zelândia, que nos deu uma palavra bastante conhecida. E reparem que é a língua falada do outro lado do mundo. Mas isso fica para amanhã.